Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Oriente-se. Eu sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing. Hoje apresento o programa sozinha, pois o meu colega Luiz Tassoneto está no Brasil agora para acompanhar de perto o calor da Copa do Mundo. Eu não consigo ir aos campos, mas podemos também falar de futebol aqui no nosso programa. Hoje vamos conhecer Sérgio Baresi, treinador de futebol brasileiro que já foi técnico do São Paulo Futebol Clube. Atualmente, Baresi é coordenador das categorias de base do clube chinês Shandong Luneng, conforme um acordo de parceria alcançada entre os dois clubes, chinês e brasileiro. Dias atrás, o meu colega Neto viajou à província de Shandong junto com o seu amigo Marcelo Ninho, jornalista da Folha de São Paulo. Eles visitaram a sede do time de Luneng e tiveram um bate-papo com Sérgio Baresi. Vamos ouvir.
A nossa parceria aqui, firmada nesse momento, é de 2 anos e com uma possível renovação para mais 2 anos. Então, o total seria 4 anos. O processo de captação aqui na China é muito difícil. Por quê? Porque, como são muitas províncias, aqui eles chamam de províncias, né? Então, o jogador, por exemplo, 14 anos para cima aqui, é muito difícil você tirar das outras províncias. Depende da federação local, depende do técnico da escola ou do técnico da equipe, ou depende também do próprio técnico do jogador. Se o técnico do jogador não quiser, ele não vem. Então, olha só como que é muito difícil esse processo de captação. Mas nós temos a resposta. A resposta está no Sub-13. O Sub-13 aqui é impressionante. É um mar de jogadores talentosos, cara. Nós recebemos só essa semana lá no CT 25 atletas. Desses 25 atletas, nós vamos pedir para voltar 12 atletas. Então é um número muito grande, né? Nem lá no Brasil nós temos um número tão alto assim. Então é um processo que é muito difícil. Muito difícil porque as províncias é muito longe. Então, por exemplo, nós temos jogador hoje no nosso time lá no Sub-15 ou no Sub-17, eu não lembro qual exatamente. Mas para ele ir embora para a casa dele, ele fica 7 dias viajando. E 7 dias para ir, 7 dias voltando. Então, 14 dias. Então, olha só como que isso é complicado dentro do processo de formação, dentro do processo daquilo que a gente vê como atleta lá na frente. Isso é uma ideia para que vocês possam entender como que vai funcionar isso daqui para frente, né? Então, nosso foco vai ser no Sub-13? Vai ser no Sub-13. Ah, mas como vai ficar o Sub-15 e Sub-17 nesse momento? Nós estamos tentando captar. Entra naquilo que eu te falei, que é muito difícil ter a liberação das províncias. Em janeiro, nós estivemos aqui em janeiro, nós acompanhamos 2 competições, a do Sub-15 e a do Sub-17. No Sub-15 nós escolhemos 7, 8 jogadores. No Sub-17 nós escolhemos 8, 9 jogadores. Todos esses jogadores que nós escolhemos eram jogadores melhores que o nosso aqui, que nós temos aqui. Só que veio um, de 20 veio um. E aí mesmo assim teve que ser feita uma negociação com o profissional, para o profissional mandar esse atleta para Portugal para depois ele vir para cá. Por causa da liberação das províncias. Não é isso, Michel? Se eu tiver errado, você me corrija, tá? Então, o processo funciona dessa forma. E nós encontramos... para vocês terem uma outra ideia, nós encontramos o Quanzhou Hanta, time do Lipe, né? Time do Lipe. E os caras já estão com esse projeto aqui há 2 anos. Eles estão com 23 espanhóis trabalhando lá. E 15 internos. Nós estamos com 4 e 2 intérpretes. Então, para ter uma comparação. Então, por isso que nesse momento, quando houve esse acerto de parceria, nós estamos pedindo mais brasileiros para ajudar a entrar na metodologia, que agora eu vou falar um pouquinho como que vai funcionar essa metodologia. Uma metodologia sistemática, não poderia ser diferente, porque eles gostam que vocês estão fazendo aí, ó. Você vai falando, eles vão pro piano. Mas eles não entendem o que ele está copiando. Então, a gente qual que é a experiência que a gente está tendo aqui nesse momento? Nós colocamos uma metodologia sistemática do sub-13 ao sub-19, com todos os processos para serem seguidos. Eles não entenderam nada. Porque nós mostramos, houve uma adaptação, porque aquilo 100% que o São Paulo faz, aqui, a diferença de cultura é muito grande, e a diferença de raciocínio também, cognitivo, é muito grande também. Então, essa metodologia ela tem que ser sistemática, crescendo do aspecto simples para o aspecto complexo.
Isso para os jogadores?
Isso para os jogadores.
E o que significa essa metodologia? Consiste em quê? Assim, como eles entendem?
Como eles, engloba tudo. Engloba, na realidade, todos os setores. Setores social, né? O setor social, o setor de medicina. Por exemplo, nós aqui no UEFAM não existe o setor social. O setor social de UEFAM, do CT de UEFAM, ele existe, mas não é voltado para o futebol, ok? Enquanto, por exemplo, com o setor social do futebol do São Paulo, o setor social é voltado para o futebol. Então, todos os setores do São Paulo são voltados para o futebol, para o departamento de futebol. Aqui os setores, embora existam, são separados. E aqui, o que eu fiz logo quando cheguei? Pô, são separados, então vamos unificar para o departamento de competição e futebol. E aí nós vamos centralizar tudo em um só. E aí foi onde nós começamos a ter esse processo facilitado aqui dentro. A metodologia em si, dessa forma sistemática, consiste em nada mais é do que passo a passo. O que nós vamos fazer no Sub-13? Quais são os objetivos do Sub-13? Quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar no Sub-13? O que nós vamos desenvolver a curto, médio e longo prazo, e assim para as outras categorias também. Só que quando você fala e explica, nós temos até um software chamado Tactical Pad, que no Brasil eu ajudei a desenvolver esse software. Tactical Pad é um software que você manipula as ações do treinamento, né, e você mostra para os atletas, como se fosse um sistema de pré-eleição, de palestra. Palestra que o treinador dá lá em dia de jogo, nós conseguimos fazer isso em dia de treinamento. Então, isso para nós lá no Brasil é simples. Mas o primeiro dia que nós implantamos isso aí, eles ficaram assustados com a tecnologia. Entendeu? A tecnologia, eles ficaram, pô, como que pode e tal. E aquilo que nós reproduzimos lá na palestra, nós executamos no campo.
Agora, você falou das diferenças de mentalidade, de raciocínio, cultural, tá? Qual é a maior diferença e dificuldade de absorver para os chineses?
A timidez, cara. Eu dou bom dia para os caras, eles não levantam a cabeça e não falam nada. Isso desde o primeiro dia. E aí eu pedi para o Michel, falei, Michel, vou dar bom dia para eles novamente e quero que todos respondam olhando para mim. Aí eu disse, bom dia. E nada. Vou repetir, bom dia. Aí alguns, bom dia. Aí na terceira vez eu falei, bom dia. Eles, bom dia. E deu um eco. E aí agora nós estamos começando a tirar essa timidez. Então são os pequenos detalhezinhos. Né, Marcelo?
Muito.
O treinador aqui, ele é a autoridade máxima dentro do campo. Então, eles têm um, eu diria que, primeiro, é a timidez e, segundo, é o respeito. Eles têm um respeito muito grande pelo treinador. Mas, em alguns momentos, não. Né? Porque ele tem que ter a liberdade de chegar no treinador e falar assim, o treinador, olha, eu não estou entendendo. E eles não têm isso aqui. O treinador passa uma ordem e não tem questionamento. Mas aí entra no terceiro item que eu queria falar para você. A mudança da mentalidade. Então não é só os atletas. Eu acho que é possível. Nós vamos fazer um trabalho forte na mentalidade dos técnicos chineses. Porque senão não vai funcionar.
Dos técnicos.
Nós vamos fazer a capacitação desses treinadores chineses. Ah, mas como que vai funcionar isso? Nós vamos ministrar cursos técnicos, cursos táticos, cursos físicos e até mesmo os cursos psicológicos. Né? Porque o futebol está envolvido com essa complexidade. Né? Nós não podemos isolar os setores. Agora, obviamente que é passo a passo. Né? Nós não podemos trazer todo mundo agora, porque não iria funcionar. Né? Nesse momento nós estamos... Qual que é a ideia principal nesse momento? Implantar a metodologia, que está sendo muito difícil. Todos os treinos eu dou um bate-papo. E na quinta-feira eu reuni os atletas e disse o seguinte para eles. Eu quero que vocês me entreguem de 5 a 10 palavras... Aquilo que vocês acharam, porque essa semana agora foi a primeira semana de treinamento nosso aqui, desde quando nós chegamos. Porque o primeiro passo foi entender como que funciona. E nós entendemos muito bem, nós não temos mais dúvida de nada. Entendeu? Enquanto os espanhóis do outro lado estavam com muitas dúvidas, né? As perguntas que nós fizemos aqui em janeiro para eles, eles não souberam nos responder. Nós conversamos com eles. Então nós queríamos entender como que funciona. Os rivais. Nós queríamos entender como que funcionava, né? E eles falavam assim, pô, Barés, nós estamos aqui há 2 anos, nós não entendemos ainda, né, o quanto é difícil. Né? Então nesse primeiro momento nós estudamos, né? Eu fiz questão de ouvir todos os departamentos, de manhã, tarde e alguns dias até a noite. E na maioria dos dias nós saímos 11 horas, eu saí, a minha comissão não, né, mas eu saí 11 horas da noite do escritório, conversando e entendendo esse processo. Né? E aí depois eu me reunia com a minha comissão e explicava ponto a ponto, ó, onde que nós vamos agir. Meu, e os resultados têm sido assim, impressionantes. Por exemplo, o sub-13, aqui, eles treinavam, na maioria das suas vezes, 2 vezes por semana. Fazia de 2 a 4 jogos por semana. No sub-13. Enquanto a nossa metodologia no São Paulo, nós treinamos apenas 1 vez por semana e 1 jogo por semana. E isso não entrava na cabeça deles. Pô, mas como que pode? Aí, com muita conversa, muito diálogo, né? E argumentação. Quando eles começam, eles te questionam. Aí você dá uma resposta que convenceu, ele começa a fazer. Essa semana... Olha que interessante, nas outras semanas não. Mas essa semana eu recebi todas as programações semanais e todas constando só 1 período de treinamento e 1 joguinho no sábado. Então você começa a ter os frutinhos. Então é nas pequenas coisas que você vai conseguindo ganhar a confiança deles para que o negócio flua. Né? Nas 2 primeiras semanas, mesmo jeito. E na 3ª semana, eles já começaram a entender como funciona. Antes eles marcavam de 2 a 4 jogos dentro da semana. Então eles mais jogavam do que treinavam. Então como que esse atleta vai evoluir tecnicamente, taticamente, fisicamente? Como que nós vamos ter a evolução nesses atletas se eles trocam o treinamento, que é para desenvolver a parte técnica e tática, pelo jogo? O jogo é importante, sim. Foi isso que eu deixei claro para eles. Que o jogo é importante, é fundamental, mas não é tudo. Isso, o ideal do jogo, o que é? É você treinar durante a semana aquilo que você tem como objetivos para que no jogo você vê se está saindo ou não a ideia que você tem como equipe, o teu modelo de jogo, no caso. Né? E isso aí nós estamos ganhando frutos já, porque eles estão começando a entender. Depois de muita conversa, todo dia, de manhã, tarde, é por isso que o Mr. Zal falou assim, ah, o Barés já entende bem, entendeu? Porque... eu estava lá no escritório com o meu tradutor, Michel, meu braço direito aqui. Então, Michel, vamos embora. Né? Ontem foi 10 horas, né? Sim. Ontem eu falei, Michel, 10 horas da noite, vamos embora. Ele falou assim, não, chefe, ele me chama de chefe. Não, chefe, eu vou ficar daqui mais 1 hora, porque eu tenho que traduzir mais algo que você me pediu. E é verdade, nós estamos se redobrando, né? Nós estamos... fazendo 2, 3 funções. Então, professor Luiz, o nosso treinador de goleiro, ele a próxima semana nossa, a missão que eu dei para ele, qual vai ser? Ele vai reunir todos os treinadores de goleiro e vai começar, nós vamos ter uma câmera nele e vai começar a metodologia. Vamos pegar, o que nós vamos fazer no sub-13 para treinar o goleiro do sub-13, do sub-15, do sub-17? E nós vamos ter um padrão de treinamento. É onde eu queria chegar com você também, entendeu, Marcelo? Vocês não têm um padrão de treinamento. É isso que eles não têm aqui. A quarta coisa, o quarto item.
Bem, é assim que fechamos o programa Oriente-se de hoje. Eu, Flor Bela Guo, agradeço sua companhia. Semana que vem, ouviremos a segunda parte da entrevista que o Neto fez com Sérgio Baresi, coordenador das categorias de base do Shandong Luneng. Tchau, tchau.